Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.
Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Alexandre Campos e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje, vamos falar sobre saneamento básico, mudanças climáticas, consentimento para a realização de procedimento médico e muito mais. Então fique com a gente. Muito tem se falado sobre o acesso de produtos brasileiros, especialmente os agrícolas, a mercados estrangeiros que fazem exigências quanto às práticas ambientais adotadas durante o processo produtivo. Alguns países, por exemplo, ameaçam não comprar madeira que não seja certificada com o selo de que foi extraída de floresta plantada. Essa certificação tem o objetivo de impedir a comercialização do produto obtido ilegalmente ou originário de propriedade onde haja a exploração de trabalho escravo. As exigências se estendem por diversos setores do agro, como os responsáveis pela produção de grãos e carne. Os países que as adotam alegam que essa é uma maneira de forçar a implementação de práticas social e ambientalmente corretas no processo produtivo. Ao concordar com a crescente preocupação ambiental que tomou conta do mundo, o senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, apresentou um projeto que cria uma espécie de princípio da reciprocidade na área ambiental. Assim, para ter seus bens comercializados no mercado brasileiro, o país que condicionar a compra de produtos nacionais ao cumprimento de metas de emissão dos gases do efeito estufa deverá emitir volume igual ou inferior ao atribuído ao Brasil. Haverá restrição também se a proteção ambiental prevista em lei no país de origem não for compatível com a legislação brasileira. Para Zequinha Marinho, a implantação dessas barreiras não tarifárias prejudica os produtos brasileiros no mercado internacional e estabelece uma espécie de concorrência desleal. Ele lembrou que as leis ambientais de países europeus, por exemplo, são menos rigorosas que as brasileiras. Por isso, o custo de produção por lá é menor do que o daqui. Assim, o princípio da reciprocidade ambiental serviria para tornar mais justas as negociações com os países que fazem esse tipo de exigência ao Brasil, concluiu Zequinha Marinho.
Naturalmente, todo mundo que comercializa com o Brasil, mas que emite mais gases de efeito estufa do que a gente, nós vamos ter que conversar, né, para fazer esse acerto. Eles precisam, de repente, comprar da gente aqui crédito, né, de carbono, que daqui a um dia, certamente, o Brasil vai disponibilizar em grande quantidade, porque nós temos muita floresta que pode produzir isso. O governo, o parlamento ainda estão se organizando, né, a legislação está sendo construída, está aí a MP 1051, né, em fase de debate, relatoria, para normatizar esse mercado. É um mercado que tem que ser regulado.
Recentemente, o governo federal encaminhou ao Congresso Nacional o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024. O texto estabelece as metas e prioridades para o ano que vem, servindo para a elaboração do orçamento de 2024, que vem com a estimativa de arrecadação e de gastos. A LDO também fixa limites para os orçamentos do Legislativo, Judiciário e Ministério Público e dispõe sobre despesas com pessoal e política fiscal, entre outros temas. Antes de ser votada pelo Congresso Nacional, a proposta será analisada pela Comissão Mista de Orçamento, formada por deputados federais e senadores. A CMO definiu nesta semana o cronograma de discussão do projeto da LDO. Até o dia 11 de maio, o relatório preliminar deverá ser entregue. A votação na CMO deverá ocorrer até 5 de julho. Pela Constituição Federal, o Congresso Nacional só entrará de recesso em 17 de julho se a proposta for aprovada até esta data. Nesta semana, o Supremo Tribunal Federal deu continuidade ao julgamento de ação relativa à constitucionalidade da chamada contribuição sindical assistencial. Assim, caso o STF seja favorável à contribuição assistencial, a cobrança poderá ocorrer, desde que prevista em convenção ou acordo coletivo de trabalho e após aceitação individual do trabalhador ou empresa não filiada ao sindicato de sua categoria profissional ou econômica. Mas o senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, apresentou também nesta semana um projeto para proibir o desconto no contra-cheque de quem não é sindicalizado. Ele destacou que a própria Constituição estabelece que ninguém é obrigado a filiar-se ou manter-se filiado a sindicato ou qualquer tipo de associação. Assim, ao proibir a cobrança, o projeto, segundo Stevenson Valentim, vai proteger a liberdade do trabalhador que, insatisfeito com a atuação do sindicato que representa a sua categoria, optou por não se associar a ele e, portanto, isento da contribuição. Mensalmente, os consumidores recebem contas de água e luz. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, o valor cobrado pelo serviço de água é o mesmo pelo tratamento de esgoto. Essa política de preços pode variar de local para local, mas normalmente há uma vinculação. Só que alguns usuários, mesmo pagando pela coleta e tratamento do esgoto, não contam com esses serviços. Ao classificar de injusta essa situação, o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais, apresentou um projeto para mudar a lei que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. O objetivo é impedir a cobrança caso o serviço de esgotamento sanitário não seja efetivamente colocado à disposição do usuário.
Cidades que não têm um efetivo tratamento de esgoto, que várias cidades não têm, e é comprovado, você pode andar aí que você vê esgoto a céu aberto para tudo quanto é canto em Minas Gerais, nas ruas, nas cidades, vai ter que ter desconto na tarifa de água. Vamos tirar esse tratamento de esgoto, porque não tem tratamento de esgoto, isso é comprovado. Aqui, gente, nesse país, se gasta mais com campanha política, com bilhões de reais de fundão eleitoral, né, de fundo partidário, com saneamento básico. E tem coragem da sua conta de água de te cobrar na cara dura, na cara de pau, o tal de tratamento de esgoto que não existe. Então, o que a gente vai fazer aqui é combater essa injustiça. Cidades que comprovaram que não tem um efetivo tratamento na conta de água da população brasileira tem que ter desconto.
Em 2014, com a promulgação da Emenda Constitucional número 80, o Estado brasileiro ficou obrigado a, num prazo de 8 anos, fazer com que todas as unidades jurisdicionais contassem com um defensor público da União. Como a regra não foi cumprida, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, apresentou uma proposta de emenda à Constituição para estender esse prazo por mais 10 anos. Pelo texto da PEC, para garantir a interiorização da DPU e a sua estruturação, nesse prazo a Defensoria contará com recursos extras que não ficarão vinculados ao teto de gastos. Um exemplo desse tipo de recurso são os chamados honorários sucumbenciais, ou seja, o dinheiro que é devido pela parte vencida numa ação em que a Defensoria Pública da União ganhar o processo. Também pelo prazo de 10 anos, o limite individualizado das despesas primárias da Defensoria Pública da União será calculado anualmente conforme as regras previstas na Constituição, acrescido de 9,24%. E a gente finaliza o programa desta semana tratando do projeto do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, que torna crime deixar de obter do paciente o consentimento após esclarecê-lo sobre o procedimento médico ou dentário a ser adotado em seu caso. Também será criminosa a conduta do médico ou dentista que realizar procedimento não consentido pelo paciente. Pela proposta de Jorge Cajuru, a pena prevista para quem for condenado por esses crimes é de detenção, que pode variar de 6 meses a 2 anos. Além disso, se o procedimento for realizado com o fim de obtenção de lucro, o responsável também deverá pagar multa.
O projeto surgiu a partir das notícias sobre a realização de cirurgias estéticas sem o devido consentimento de pacientes, envolvendo gente famosa como Xuxa Meneghel e Luísa Mel.
É isso aí! Com trabalhos técnicos de Wellington Araújo e apresentação de Alexandre Campos, o Projetos da Semana fica por aqui. Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o E-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário à proposta. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às 14h e sábado às 20h. A gente também está na internet. É só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Projetos da Semana.
Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.